really hip.
The Turtles.
They're heroes in the half shell.
And they're greeting.
Hey, get a grip.
The Turtles.
When the evil Shredder attacks, these turtle boys don't cut them no slack.
Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles.
Splinter taught them to be ninja teens.
He's a radical rat.
Leonardo leads Donatello the machine.
That's a fact, Jack.
Raphael is cool, but rude.
Give me a break.
Michelangelo is the party dude.
Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles.
Misturou. E aí, cara, como é que você tá, cara?
Tudo em cima, tudo ok?
Tudo bem. É, hoje estamos aqui com o perfil do Twitter Ninja Turtle, o anti-hipocrisia, cara.
É, exatamente.
Dono do canal, dono do blog Matrix Sem Máscara e do perfil Ninja Turtle também. É, um perfil que fala muito sobre Red Pill, faz propaganda do iFuismo cultural. Tem um pouco um lado meio humorístico também, né, cara? Você faz também?
Tem, tem. É porque é o seguinte, pô, a realidade que a gente vive é intancável. Então, se a gente não levar a parada no humor, entendeu? Não vai pra frente. É o seguinte, daí, essa questão daí de levar as coisas até assuntos mais sérios no humor e na graça, entendeu? É. Porque eu absorvi muito também das influências de Diógenes, filósofo grego, cinismo. Entendeu? Ele é uma grande influência para mim, junto a Marco Aurélio, que é um filósofo estoico.
Sim. Cara, quando começou o seu blog, cara, o Matrix Sem Máscara?
Ele fez 3 anos mês passado. Tem 3 anos de publicação. Na verdade, a página nasceu de uma conversa que eu tive com o antigo Chris Nova, que hoje é o Yannick Rigai, entendeu? Ele é um cofundador. Ele tá voltando já a publicar também alguns artigos lá.
Aí o blog ele é mais voltado no, na menosfera, né, cara?
Os assuntos, isso, né? Isso. E tem outras galera lá, tem uma galera muito boa. O Coruja tá lá, o Alpaca. Como é o nome dele que agora eu esqueci? O Corte de Alto Valor também tá lá, entendeu? O Corte tá lá também. Tá fazendo parte da equipe lá do Matrix. Em breve eles vão estar começando a publicar alguma coisa lá. Só gente boa.
Essa galera, o Kodama, Raccoon, você conhece?
Conheço, conheço. Rapaz, inclusive, tipo assim, eu sempre tive uma ideia mesmo de questionar a mecânica de como as coisas funcionam. E eu já estava com um pensamento um pouco alinhado, mais ou menos, com a forma que eu vejo hoje, mas não era exatamente, tipo assim, eu não entendia mais ou menos como as coisas funcionavam, exatamente como elas funcionavam. Eu tinha uma base, entendeu? E nessa daí, foi uma época que na busca por respostas, eu lembro de ter conhecido o canal Social Arts. Tu sabe quem é,
sim,
qual era?
Sim.
E o canal do...
Cara, porque no começo era um...
E o Beto Espírito.
Era um negócio de poeira, não era? Era um negócio de poeira, não era?
Isso, isso. E aí eu acompanhava também o Beta Spirit nessa época, e tinha um outro também. Eu comecei pelos P-Way, entendeu?
Não,
mas, tipo,
não
assim,
é
verdade. Tipo, essa forma que os caras tentavam explicar as coisas, eu percebia que não era aplicável muitas vezes. Quer dizer, quase nunca era aplicável. Era baseado muito na emotividade e pouco na racionalidade, na prática, de como as coisas funcionam na prática.
Eu já tive um amigo meu que falou, cara, que as técnicas de Pue é o seguinte, dá certo para 20%, 80%, não.
Foi nessa época aí que eu comecei a acompanhar o Raccoon e o Kodama. Foi o primeiro vídeo do Raccoon que eu vi, rapaz, deixa eu ver aqui. Foi um que ele falava sobre a questão da evolução mesmo, da sociedade humana, entendeu? E como da interação social entre as pessoas. Eu esqueci o nome do vídeo agora. Alguém deve lembrar. Aí, tipo assim, eu sempre fui evolucionista, adepto da evolução, e a forma que ele explicava, a forma que ele explicava as coisas ali, tipo, pra mim fez todo sentido. Eu falei, é isso que eu tava procurando, entendeu?
Fala que dá pra aplicar o conceito de ecologia, biologia, né, que é a questão da evolução,
sim,
na
sim.
nossa sociedade. Assim,
exatamente, porque é o seguinte, se a gente for parar...
sentido de... Pra poder entender essas interações feminino e masculino, é isso que quer dizer?
Sim, acontece o seguinte, porque a sociedade humana, ela vive em ciclos, entendeu? Tipo assim, um fenômeno que aconteceu há 1000 anos atrás, provavelmente aconteceu várias vezes até os dias atuais, entendeu? São sempre ciclos. É, vemos impérios se erguendo e sendo subjugado por outros, e aquele que subjugou o primeiro vai ser subjugado por outro, e por aí vai. E a mesma coisa acontece tanto no micro, que seria em pequenos grupos, tipo assim, povoados, e até mesmo no individual, como acontece também no macro, que é no contexto geral. E hoje em dia, esse fenômeno acontece muito mais rápido devido ao globalismo.
Já é um assunto assim que eu queria até falar. Só que eu
não queria. Peraí, estão soltando fogos aqui, brother. Eu vou aumentar um pouquinho. Pronto, pode repetir.
Já vou começar. Eu já vou começar te perguntando. Explica pra mim como seria a questão do waifuísmo cultural e como seria o transhumanismo da Dolca. E completando isso com a questão da utopia. Acho que o Raccoon já comentou falar isso, cara, no entrevista com o Hernani, velho.
A utopia foi de Kodama.
Diga. Oi?
Foi do Kodama.
O Fox.
A utopia waifu foi do Kodama.
Não, peraí, foi utopia. Não, foi utopia Miguel, cara.
Ah, sim, ele daí foi o Raccoon.
O Hernani falou, mas como essas quatro coisas se relacionam, cara? Eu vou deixar você falar.
Assim, eu fiz um texto até, tá lá no Matrix Sem Máscaras, um texto bem curto, entendeu? Que eu coloquei lá assim, o que aconteceria se todos os homens fossem MGTOWs? É o que tá, mais ou menos, tipo assim, resume um pouco essa ideia. É uma coisa que fica só no campo mesmo da utopia, porque não tem a menor probabilidade de acontecer. Um ou outro vai despertar a força, porque nem ninguém desperta por vontade própria, entendeu? Acontecem fenômenos que força o indivíduo a seguir por essa estratégia do exílio autoimposto, como eu costumo falar. Ou sei lá, alguns por questão de frustração, como eu falei, tem a questão dos TFLs também, a gente vai entrar nisso mais na frente, que é um
termo
que
TFL tem como explicar, cara?
Tem sim. TFL, apesar de ser uma sigla em inglês, ela surgiu na Manosphere hispânica latina. É uma sigla que ao pé da letra seria True Forced Loneliness. Que seria tipo o verdadeiro solitário forçado, alguma coisa assim do tipo. Que é o que o pessoal chama geralmente de incel. E é bem diferente. Tipo assim, por exemplo, o incel, ele vai. Tipo assim, ele é um sub. Ele é um fruto, na verdade, do TFL. Tipo assim, ele viveu como um TFL. E aí ele acaba depois se revoltando com a situação. E aí ele se torna um incel, na verdade. E o, tipo assim, o TFL, ele pode se tornar várias coisas diferentes. Ele pode se tornar um waifuísta mais na frente, ele pode se tornar um voucel apenas, entendeu? Um cara que se volta mais pra questão da espiritualidade, por aí vai. Cada um muda a partir daí de acordo com a forma que tanca, entendeu?
Sim. Você tinha me falado, mas algo muito importante, assim, eu já tive muita treta em grupo de WhatsApp, que eu sempre confundo muitos termos, cara, mas É diferente, são duas coisas totalmente diferentes. Ó, o cara tá na situação de incel, é uma coisa, sei lá, porque é aparência, problema de socializar, é, às vezes até problema mental, não sei se você concorda comigo. Mas também tem a questão do shame, porque muita gente
quer. Tem, é porque, tipo assim, pô, se...
A galera woke, a galera meio do bem, né, porque é do bem, cara, esses nerds, eles ficam chamando quem não gosta das coisas que eles gostam, ou entende o tanto que eles...
É o chamado ódio do
bola, e de incel no sentido de shame, pra, porque, ah, você tem uma opinião, como se diz, machista, então você é incel. Você tem uma opinião discorda da minha, então você é incel. Eu uso isso como um shame, sabe? Mulher também, eu nunca vi mulher chamando, que a minha vez mais é homem fazendo isso. Mas é uma situação de que o cara tá lá arame liso, outro sem borracha, mas que vai migrando pra outras coisas, né? Igual você disse, que pode tomar outros rumos, né?
É, tudo vai de acordo com a forma que a pessoa tanca os próprios tombos que levam, entendeu? E só inteirando o que tu falou, tipo assim, não existe 3D orgânica, incel, porque com elas o que acontece é coisa, elas se tornam insol. E outra coisa, é a solteira involuntária. E aí eu, na verdade, eu fui um dos criadores desse termo aí, da insol. Começou com meme, não sei se tu já viu umas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Que tem, que os caras soltam aí.
Sim.
Conhece? Eu fui o autor delas e tem até o link pra download de algumas delas. No link fixado lá do... da página lá pra galera usar em zoeira, entendeu? Nossa. Aí, tipo assim, tem uma lá que é da insol, que é como essa a ideia que eu coloquei. Uma noiva largada no altar chorando, entendeu? Aí o que quer dizer isso aí? A insol, na verdade, ela seria um... o resultado do próprio carrossel. Sim, porque é o seguinte, ela se tornou uma solteirona, ninguém quis assumir por conta do próprio histórico. Ou então por questão de exigência demais e outros fatores que acontecem normalmente. É a solteira involuntária. Simplesmente isso aí.
Mas mesmo assim, cara, se você se for olhar bem, ainda vai ter miqueinha que ainda vai querer. É os mesmos.
Tem sempre todos os miqueinha. Inclusive, o Micainha é um resultado, um dos caminhos que um TFL pode tomar ainda, entendeu?
Nossa. Pera aí, pegando esse exemplo de blocos brasileiros, o TFL, ele seria seria um sinônimo do JPBF também?
Não. Aí são duas coisas diferentes. Porque, tipo assim, ó, o TFL seria o quê? Seria simplesmente o sujeito que é invisibilizado, entendeu? Ele é invisibilizado. Ele é o cara que tá no ghost contra a vontade. Basicamente isso. Esse é o TFL. E ao longo do prazo, como eu tinha falado, de acordo com a forma que ele tanca a situação dele, os tombos que ele leva, ele pode se tornar um incel, se ele se revoltar com a situação, ele pode se tornar um miqueinho, no caso, que ele é o cara carente que vai assumir qualquer merda que aparecer e vai achar que... Inclusive, muitos dos caras que fazem shame, que você vê aí, chamando os outros de incel, quem eles discordam, são miqueinhos.
É verdade, né?
Você vê pela lata do cara mesmo, entendeu? Pelo estereótipo dele, você vê que é um miqueinho.
mas o JBBF, cara, que de bloco brasileiro tem esse nome, entra nesse... Você me disse que não seria um sinônimo, cara. Mas ele também entra nessa questão de ser invisível.
Sim, ambos são vítimas do próprio sistema, entendeu? Da questão da própria degeneração social, da hipergamia, etc. Mas, embora sejam sinônimos, sejam coisas parecidas, não são exatamente a mesma coisa, entendeu?
E a questão do... Você me explica esse nome novo, cara. Mas isso já é usado aqui na América Latina, né? Que vem... Qual o nome em céu vem dos Estados Unidos, é? De fora?
Sim, sim. Sim. Na verdade, o termo em céu foi inventado por uma feminista.
Isso, eu sabia. Eu lembro que eu sabia isso. Só que começou a pegar... mídia por causa da merda que o cara fez, né, velho?
Na verdade, pegou mídia com o caso daquele... de um cara que surtou, entendeu? Por isso que é necessário que haja a separação, entendeu? Tipo assim, Miqueinho é Miqueinho, Incel é Incel, é uma coisa totalmente separada, TFL é TFL, e cada um ser tratado no seu próprio grupo, ao invés de colocar tudo no mesmo grupo, porque isso é muito perigoso.
É, confundir também, cara, o MGTOW, que não tem nada a ver com isso, que é comercial também. Muitos caras usam isso, velho. Eles falam que o cara MGTOW tá usando um coping. É um incel que faz coping. Ah, não, vou seguir meu próprio caminho. Essa ideia é um coping, cara. Eu já ouvi um absurdo desse, cara. Você acredita?
Sim, na verdade o que acontece é o seguinte, o MGTOW há um tempo atrás, ele abraçou a galera em céu, entendeu? E, tipo assim, ajudou esses caras muito, entendeu? Muitos caras saíram da rave e outros aprenderam a controlar a rave, entendeu? Muitos caras estavam realmente depressivos. Eu lembro da época que eu ainda fazia parte do MGTOW, entendeu? E propagava a ideia do MGTOW, hoje eu já propago a ideia do waifuísmo e honk total. Já ajudei muito cara que apareceu, entendeu? Com problemas, os caras chegavam, conversavam comigo e tal. E, tipo, já tirei muito cara do fundo do poço, entendeu?
É, porque o cara se autodepreciar nessa situação de se considerar um celibato involuntário é muito sério, né, velho? Tipo,
muita coisa, entendeu? Eu, tipo assim, tu que me acompanha lá, vê que eu falo muita coisa na brincadeira, no tom do humor, até assunto pesado eu falo no tom de brincadeira. Porque é a forma que a gente encontra de tancar a situação, né? Mas quando aparece um tipo de situação dessa, tipo, você tem que sair do personagem e procurar ajudar o cabra da melhor maneira possível, né?
E outra coisa também, cara, que eu falei com o Lobo, cara, e falando com você também, então não tem nada a ver com misoginia, cara. Você concorda com isso também,
né? Não.
Mas tem gente que
não absolutamente não.
MGTOW com misoginia, que é um absurdo, cara. Você quer seguir o seu caminho. Você quer ser solteiro.
É porque é o seguinte, pô. Se...
Isso não tem nada a ver com misoginia errar, velho. Crime, cara. Isso... Tem que saber se o pessoal ainda continua associando, velho.
Sabe por que acontece isso?
Sim.
Você sabe por que acontece isso daí, dessa comparação?
Não.
É muito óbvio. Se você for parar pra ver, é o seguinte. Se você... não dá biscoito pra 3D orgânica, o que acontece? Logo, você tá contra o sistema.
Não, mas
entendeu?
O que eu vi isso, cara, não foi de mulher, cara, foi de outros caras, velho. Isso que me deixa chateado. Véio. Se chegar não, mulher e falar assim, ó, tem um cara que quer seguir o caminho desse sendo solteiro...
Não, é porque o negócio
talvez funciona... Talvez eu me incomodar lá se fosse um cara galã, né? Um galo seguindo o próprio caminho, eu ficava incomodado. Mas associar essas duas coisas é um absurdo, cara. Eu quero deixar registrado aqui que são duas coisas que tem nada a ver, mano.
É porque, tipo assim, as pessoas geralmente, tipo, elas são ignorantes. Tipo assim, se ela vê uma coisa parecida com a outra, entendeu? Vão procurar aproximar o máximo possível, porque ela não tem a capacidade de discernir as diferenças. Um exemplo, se você vê um 08, certo? E um 8 puro, o valor seria o mesmo, entendeu? Mas um 08, a depender da forma que você estiver usando ali dentro de uma operação matemática, por exemplo, vai ter uma outra aplicação diferente que um 8 sozinho não iria caber, entendeu? É isso que a maioria das pessoas não tem a capacidade de discernir.
Isso é importante. Então, cara, agora voltando um dos motivos que me veio te procurar, cara, Vamos chegar no ponto de falar do waifuísmo, cara. O que seria o waifuísmo,
cara? Na verdade, eu digo que seria o quê? Seria como é que eu vou dizer? Tem duas formas de você se rebelar contra uma situação que está errada. Uma é a rebelião ativa, entendeu? Que seria, no caso, o que alguns tradicons tentam fazer, que seria, tipo, a ideia de Kogos, por exemplo, os seguidores de Kogos, o sector deles, e o tipo de rebelião passiva. Entendeu? E a rebelião passiva consiste simplesmente em você não alimentar a besta que quer lhe devorar, que quer a sua destruição, no caso. O waifuísmo entra nesse quesito aí, entendeu? Inclusive, uma teoria que eu tive quando a gente estava formulando aí as teses do waifuísmo, eu e o Coruja, principalmente porque eu converso muito com ele, chegamos a uma conclusão. Naturalmente, todos nós somos waifuístas. Independentemente, agora é o que vai acontecer. O cara que vai saber para onde ele vai direcionar as expectativas dele. Entendeu? Inclusive, se você for parar para ver, isso é de longa data. Não tem aquelas estátuas que a gente encontra do Neolítico, chamada Vênus de Mileto. Uma estátua de pedra, você já deve ter visto em algum livro de história.
Cara, eu acho que até, se eu não me engano, cara, mas eu sei, só um paralelo assim, tem uma coisa da mitologia de um artesão, criador
isso,
de estátua. Ele
isso,
fez um modelo de uma mulher, só que ele era muito sozinho. Aí a própria Afrodite deu vida pra ela, sabe?
Em Pigmalião.
Isso.
Pigmalião.
Cara, tem um vídeo
então,
que
ele é vai ele é um na internet ícone.
Disso, cara. Não sei se você já viu.
E tipo assim,
Por falar. Eu trabalho mesmo, cara.
Então, aí a gente vai mais além ainda. Tem essa questão aí de Pigmalião, agora que você falou, da mitologia grega. Na verdade, o waifuísmo não é nem só sobre essa questão da expectativa masculina, sobre essas questões aí de 3D, entendeu? Vai mais além. É o seguinte, o waifuísmo basicamente é o seguinte. Se você não tem controle sobre alguma coisa, você vai buscar algo semelhante e que você tenha controle sobre. É estoicismo puro. O waifuísmo basicamente é estoico. E aí, vamos dar um outro exemplo aqui de uma figura histórica que levei lá para minha página, fazendo a referência. É Leonardo da Vinci. Conhece o quadro da Mona Lisa, todo mundo conhece, né? Então, existe uma teoria. Existe a teoria de que a Mona Lisa foi feita com base nas próprias proporções do rosto do próprio Leonardo da Vinci. Ou seja, eu peguei uma matéria até que explicava isso daí, que estava mostrando com fatos e tal. Então foi o que eu fiz. Resolvi fazer uma análise desse artigo com base no que eu já tinha desenvolvido sobre o waifuísmo. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que Leonardo da Vinci também era waifuísta. Porque ele tinha todas as características de um waifuísta. Ele era um cara muito voltado para a questão da arte, era muito voltado para questões da própria introspecção dele, de entender como o mundo funciona. E ele chegou até ao ponto, praticamente, se ele realmente criou a Mona Lisa com base no rosto dele, ele fez a própria representação da waifu dele, entendeu?
Uma conversa em off a gente teve, cara, a waifu de um cara seria aquela projeção da própria ânima dele, né?
Exatamente. Com características de valores, alguns caras vão, geralmente, assim, a maioria dos waifuístas, que eu até chamo de waifueiros, que são diferentes do waifuísta pelo conceito. O waifueiro, na verdade, é aquele cara que vê uma personagem, sei lá, 10/10, não sabe nada da história dela, geralmente já fica dizendo assim, ah, é minha wife. Já o wife whisperer de verdade não. Conhece a história da personagem, seja de jogo, de anime, etc. E adota uma personagem como wife com base nos valores da personagem mesmo, entendeu?
Eu tinha um podcast de anime, ainda participava dele, né? Que hoje a gente tá falando mais de bobagem, o Briga no Parquinho. Tinha uma brincadeira nossa que era 5 anime favoritos ou 5 top waifu, cara. Eu queria fazer com você rapidão, cara. Suas top waifu, cara. 5. Pode ser qualquer hora, se quiser, cara.
Primeiramente, com certeza, Sasha Browse, de Attack on Titan. Ela é a minha wife oficial. Depois, eu acho que Albedo, de Overlord, pela questão da devoção que ela tem ao mestre dela. Depois, eu acho que eu colocaria a minha primeira wife, na verdade, que é Jessie, de Pokémon. Faltam duas, né? Eu acredito que a Komi-chan.
A que carrega um bichinho de estrela, né? No ovo, eu não.
Não, é aquela do cabelo rosa, pô, do cabelo comprido. Aí depois, eu acho que seria a Komi-chan.
Não, é isso? Eu não.
Seria... Como assim?
Que é ela e um cara, não é?
Que isso, é da Kid Pocket.
Esqueci, cara. Acho que eu não vi.
E aí depois, eu acredito que... Sei lá, pra não dizer que eu não coloquei nenhuma waifu de game, eu acho que eu colocaria a wipe do jogo The King of Fighters. É aquela que luta com chicote.
É. Cara, a questão assim, aí você vai achar um pouco de engraçado ou não, é que eu primeira vez que eu ouvi falar disso foi através do Tricel, que eu sou ouvinte assíduo do Sociedade Primitiva, e ele, o cara realmente compra, cara. Ele usa criptomoeda pra comprar as dólares.
E o Tricel, na verdade, ele é o ícone do waifuísmo aqui no Brasil.
Ele aprendeu
Fiquei lisonjeado uma vez que fizeram um top. Infelizmente, essa conta do Twitter caiu. Fizeram um top, acho que tem uns 2, 3 anos. O top 5 dos waifuistas do Twitter. O Tricel tava na frente, eu tava em terceiro lugar. Agora eu esqueci, acho que o Heitor tava no segundo.
Cara, mas o Hernan, então, aquele é vagabundo demais, o Hernan Carreiro, ele começou... Ele tem uns amigos, ele gosta de ficar zoando. Ele fez a gangue dos bonequeiros. Aí ele falou, o Tricel...
Não, mano, e o pior...
Ele numa loja de brinquedo pra... roubar barco, né?
E quando juntava aí o Heitor, a loja toda lá pra ficar alugando apartamento na cabeça dos NPCs, rapaz, era épico. Inclusive, eu acho que eu fui um dos primeiros a ficar aloprando sobre isso na plataforma. Eu até printei o dia, não tô rindo demais, eu printei o dia do que eu comecei a aloprar, tá ligado, sobre esse... assunto aí. Era uma rádio fem, tá ligado? Aquela feminista radical mesmo. Ela tinha feito uma thread que só tinha falácias. Ela tava falando alguma coisa sobre... Porque você sabe que ela sempre vai defender o monopólio delas, né? O monopólio do mercado e tal. Então, teve uma hora que eu cheguei e falei assim, beleza, hoje em dia, o meu posicionamento... Eu não defendo mais o mercado do entretenimento adulto pago, beleza. Mas eu passei a defender o mercado das love dolls. Falei alguma coisa do tipo assim. E aí rapaz, ela assim, é sério mesmo que você vai defender um negócio desse? Eu falei, peraí, o que, é que você acha do Gildo? Aí ela, é totalmente diferente. Acabou os argumentos, aí a galera começou a pintar, tá ligado? Esse fragmento do debate e espalhou. Eu lembro que teve uma época, e se eu não me engano, teve um vídeo do Raccoon com o Knut, e esse print tava rolando lá.
Knut é tenso. Eu já conversei com ele uma vez. Knut eu não entendo, eu, cara, porque tipo assim, ele tem shape, tem uns trem, parece que é bem de vida, mas fica nessa, não, ele não tem mesmo, ele não é zoado, cara, assim.
Não.
Eu não sei se você fala de zoeira isso ou se ele.
Na verdade, eu tinha visto o Knut antes dele aparecer no YouTube, pô. A gente era do mesmo grupo ali na parada lá, no Twitter lá, eu já tinha visto ele já. A gente era da mesma tropa.
Hoje eu não sei como é que. Hoje no YouTube ele tá se mostrando agora, nosso rosto, numa parte. Antes
tá, tá.
Punha máscara. Algum motivo, sei lá qual. Eu não entendo muito, não, cara. Uma vez eu até brinquei com. Não sei se vai. Provavelmente você não deve me ouvir, você deve saber que eu sou, apesar de eu ter começado com ele. Eu me lembro o Jiren, cara.
Lembro mesmo.
Eu lembrei bombado e tem um rosto, igual do Jiren.
É, Jiren do. Do Dragon Ball, né? Lembra mesmo, lembra um pouco. Pô. Parrudo.
Mas eu não entendo o que fica nessa, cara.
Sabe? É, mas aí a gente não pode julgar porque a gente não sabe do histórico do cara, né? A gente não sabe. Não sabe o que o cara passou também pra chegar nessas conclusões. Porque é como eu falei, pô, ninguém chega. Tipo assim, se tá tudo certo, se tá tudo ocorrendo conforme deveria ocorrer. Ninguém vai se incomodar. Se a pessoa não tem incômodo, a pessoa não vai buscar respostas. Não vai perder tempo procurando resposta porque já tá tudo ali, entendeu? Não vai procurar entender os mecanismos das coisas se as coisas funcionam corretamente. Um exemplo. Você tá dirigindo um carro. E aí, de repente, o carro quebra na estrada. Não tem ninguém. Uma área deserta. Você tá lá sozinho. Você vai ter que dar um jeito de procurar entender qual foi o problema, como você fazer para restabelecer o funcionamento, não é isso? É basicamente o que acontece. Se o seu automóvel nunca quebrar, você nunca vai precisar entender como ele funciona para poder se virar nessa situação.
Você tem dó ou você fala mais é pelo Honk Pio mesmo?
Como assim?
Você tem uma dó ou você fala mais pela Honk Pio? Se não quiser.
Não, eu falo pela Honk mesmo. Eu falo pela Honk, pô, porque tipo assim, se eu não expressar como se fosse um proprietário, entendeu? Eu não ia passar credibilidade e eu não ia fazer tanta raiva aos NPCs. Como eu digo, pô, é a minha alegria, tipo assim, não tem nada melhor do que você ver pessoas que estão em grupos separados, que estão em espectros filosóficos ou até identitários todos separados, se voltar e ficar todos do mesmo lado ali contra uma ideia que desagradou a todo mundo. O Coruja recentemente também começou a experimentar esse tipo de situação aí, o cara tá curtindo.
Boa sorte, mano. Tem uma foto
viu,
que você mandou, cara. Eu não dou nem a rir, velho. O cara tá assim, de um lado, waifu. Sim, uma foto assim de anime. Do outro, o cara pegando o celular, vendo história, tá, da mulher.
Sim, sim.
Querendo ou não, mas... velho, eu não sei sua idade, velho, mas... Cara, a maioria de 27 Nossa. Pra cima tá tudo zoada, cara. Não de aparência, assim, mas de vivência.
Mas
tem,
de história.
Tem coração partido, tem treta com histórico. Os caras, histórico, às vezes tem filho. E, pô, velho, querendo ou não, fica mais complicado
quando à medida que a gente vai ficar mais velho.
Encontrar pessoas e querendo ou não, igual eu falei com o Lobo também, falando com você, o cara chegar num ponto que ele tá pegador, ele teve que se fuder muito pra ele poder fuder pra caralho na vida. E o contrário, a gente não sabe como é que é, muitas vezes.
Exatamente. Uma expressão que eu costumo falar é o seguinte: Wife is salvation, Dolls is illumination. Eu falei isso uma vez, no Twitter uma vez, mas a publicação caiu. Eu não sei o que é, velho. Tipo assim, a minha conta não cai. Eu não sei, tipo assim, já caiu outras, mas essa atual eu tomei alguns cuidados naquela, não cai. Porém, em compensação, tem um detalhe que, tipo assim, publicação minha apagada. Cara, é tipo uma censura, hein?
É. Tentar só finalizar aqui, cara. Fala um pouco sobre o problema que a gente... Bom, eu vim do interior, é muito... Até usado a piada, né? Da questão da zoofilia praticada por homens, né? Que isso é de conhecimento e de piada comum isso. Porém, quando é a mulher, cara, não é tão zoado assim. Só que agora tá tendo os caras que estão expondo isso, fazendo expose. E ao mesmo tempo é engraçado, é trágico, cara. Você podia falar um pouco da Dogville, cara, pra gente?
Velho, esse é um assunto muito delicado. Eu só posso dizer uma coisa. Tipo assim, seria cômico se não fosse trágico. Seria trágico se não fosse nojento, asqueroso. Seria nojento, asqueroso, se não fosse cômico. É a única coisa que eu posso dizer sobre isso. É o ciclo da Honk Pill mesmo. Quem tanca, leva na graça, faz piada, que é o meu caso, e quem não tanca, dá o seu jeito.
Conhece alguns casos assim, cara? Pra contar assim.
Rapaz, velho. Se eu te disser que já conheci alguns casos. Tipo, todo mundo conhece, velho. Algum caso, assim, uma história. E... como eu vou dizer? E se a pessoa não souber, não quer dizer que a pessoa não conheça ninguém, tá ligado? Que é adepto.
Primeira vez que eu ouvi falar disso, cara, foi o Giga Marvel que fez, meu, eu ri tanto, cara. Eu fiquei meio pé atrás, pô, velho, será que vem tatuagem patinha? Será que...
Eu, não, é uma coisa que... Tipo assim, eu fiz uma publicação sobre isso hoje, sobre o tema. Eu vi. Tu chegou a ver lá, teve um cara que ele chegou e ele tava totalmente perdido. Foi, ele tava totalmente... Quando ele se ligou o que era, ele falou, rapaz, o cara não tancou o negócio, mas tipo assim, ele falou assim, como é que vocês estão achando isso engraçado?
Eu falei, ele não aqui, tem uma reação, não tem outra 3D, coisa pra fazer. Pratica Dog Bill, ela se chama Anitta, se você riu disso, não ria. Ou seja,
Foi, pô, eu, tipo assim, eu me baseei, sabe em quem, pra fazer esse artigo aí? Tem um canal... do YouTube, um canal em espanhol chamado El Robó de Platón. Foi Robô de Colón, né? El Robó de Colón. Ele faz uns vídeos tipo assim de biologia, né? Teve um mesmo que ele fez tipo assim: que passa com as tortugas? Que passa com as capivaras? Aí eu, pô, velho, massa, peguei o padrão ali que ele faz pra construir os vídeos, e eu resolvi fazer um negócio engraçado pra fazer uma honk pill, entendeu? Porque era a única forma de levar esse tema de uma forma que não ficasse pesado. Pra galera conseguir absorver e ainda achar graça.
Tem aqui você falando, muitos NPC dizem que a dog pill não é real. Mas isso é muito verdade. Acontece que os vivos não conseguem conceber que a ideia de que 3Ds orgânicos são capazes de fazer coisas tão asquerosas, pois isso destruiria seu, sei lá, sagrado dela, né?
O marianismo que eles têm no subconsciente.
Que considera muitas delas, né? Até a gente nossa de falar, seres de luz. Aí você fala que também não se limita apenas aos dogmas, né, velho? Tem vários exemplos aí, Monca Maca. O carro. Aí te explicando que a ideia da Dog Bill que é pautada é que ela prefere um good boy a um nice guy.
Exatamente, exatamente.
Moral, né, querendo ou não, né, velho? Mas tão maluco no Twitter, cara, que eu faço.
Exatamente, tipo
assim. Toda vez ele fala, não, mas se tiver uma fila, sai fora, velho.
Exatamente. E já tá pra sair mais conteúdo sobre o tema, entendeu? Eu tô conversando com o Ruiva, tu deve saber quem é.
O Ruiva é um homem? É mais Ruiva?
Não, é um cara. Também.
É que depois um perfil feminino, eu acompanho no Twitter também.
É porque a gente chama ele de Ruiva porque ele botou esse nome pra zoar. Tem uma piada por trás disso aí, inclusive tem uma piada também, uma história por trás do meu nick, entendeu? Eu acho que eu te contei na conversa que a gente teve.
Você me contou dois, três casos, cara.
Não, tipo assim, eu tô dizendo assim que tem uma história por trás do meu nick, do Ninja Turtle.
Ah, eu entendi o motivo dela que você explicou lá.
É porque é o seguinte. Só pra concluir, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão aí. Eu usei esse nick aí porque é o seguinte. Eu vejo a questão do tipo de conhecimento que a galera expõe, que a galera mostra aí para o pessoal aí, como se fosse mais ou menos uma nova renascença nos tempos atuais, entendeu? Uhum. O Renascimento, que foi o movimento renascentista, que deu fim no período de Idade Média, ela serviu justamente para dar um novo propósito que estava sendo minado, tipo assim, as pessoas estavam sendo praticamente escravos da Igreja Católica na Idade Média, tanto que é chamada de Idade das Trevas, que era o período que o raciocínio, que o questionamento era proibido, praticamente, era um tabu você discordar do que a Igreja dizia. Aí, nós hoje fazemos isso daí praticamente com todas as estratificações da sociedade. Tudo é passível de questionamento, inclusive coisas que, para a maioria das pessoas, é inquestionável. Estamos lá para questionar. Então, tipo assim, eu achei, baseado nesse princípio aí de que eu vejo a Red Pill como sendo uma nova renascença, eu parei para pensar em uma coisa que vinculasse, tipo assim, que eu conseguisse criar um avatar, sei lá, alguma coisa assim, que tivesse essa ideia da renascença por trás. Foi aí que, em uma pesquisa que eu fiz, eu parei para prestar atenção em um detalhe. As quatro tartarugas ninja recebem nome de pensadores, filósofos e artistas da renascença. E aí eu falei, tá aí o que eu tava procurando. Coloquei esse nome.
Eu vi também, você pôs um tweet mais cedo, cara, ele deve ser por brincadeira que a degradação leva as tartarugas a comer plástico, cara. Degradação ambiental, né?
E a degradação moral. Com certeza. É o processo ao mesmo. Leva o processo ao mesmo.
E o iPhone, né? Também é melhor de
ver. Inclusive, você vai ver uma coisa futuramente, muitos caras vão correr para as Love Dolls, entendeu? Por osmose mesmo, tipo assim, eles não nem saber por que eles estão indo para esse lado aí, entendeu? Sem nem questionar.
Eu uso foto dela, okay. Assim, eu mando em grupos pela zoeira, cara, mas eu...
Eu digo uma coisa, a tendência é sempre pior.
Assim, na minha, que o cara que chega até esse ponto, assim, mas é a opinião minha mesmo, assim.
A tendência, pô, é sempre piorar. Sim. Te falar isso aí, a tendência é sempre piorar. Você vê que, tipo assim, começou a sociedade... ocidental começou a estragar aí depois da década de 1950, com aquelas paradas lá da Revolução, das novas mudanças aí que fizeram no mercado de relacionamentos e tal, e influenciou várias coisas, mercado de trabalho e tudo, entendeu? E aí só vimos os... Nós que éramos sempre as mulas de carga da sociedade fomos perdendo relevância, entendeu? E aí o que acontece?
Cara, eu tinha
nesse processo aí que surge muitas coisas, tipo assim, a ostracização mesmo do sujeito comum, entendeu?
Eu tinha um nome que é agora aqui, cara. Local. E... não sei se você gostava dele, cara, do Olavo Carvalho. Ele criticava. Foi um pensamento que veio de uma faculdade específica, que desse pensamento pra cá, as coisas só foram indo pra degeneração.
Sim. Então, é o que eu digo, uma geração estragada, ela vai conseguir criar uma boa? Uma árvore doente na raiz vai conseguir dar bons frutos? Não vai. Se você for parar para ver, a lógica é sempre a mesma. E a tendência é sempre piorar. Sempre piorar. Então, eu digo assim, que atualmente faz bem melhor para a mente e para a questão mental mesmo, emocional do cabra, é aderir ao waifuísmo, entendeu? E é isso aí.
Sim. Obrigado pela participação, cara. Como é que a gente...
valeu,
no Twitter, cara?
É só procurar lá, que é Lônio Shinobi.
Lônio Shinobi, e o blog é Matrix Sem Máscara, certo?
Exato. E que a Lônia Shinobi justa, significa exatamente Tartaruga Ninja, só que de que forma? Kelônio é o grupo biológico das tartarugas, jabutis e cágado, entendeu? E Shinobi é o verdadeiro nome que os ninjas eram dados no Japão medieval.
Sim. Pô, mais massa, cara. Obrigado, amigo, cara.
Valeu, disponha. Estamos à ordem.